Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Pronto, minha gente, vamos agora ao nosso quadro Tá no seu direito. O doutor João Galamba já está aí conosco. Ô, doutor João, como vai? Tudo bem, querido?
Boa tarde, Ciro. Tudo ótimo.
Joia, rapaz. Doutor João Galamba, está em análise no Supremo Tribunal Federal, né, o julgamento sobre a ultratividade de normas coletivas. E esse assunto repercute sobre muitos trabalhadores. Então eu pergunto, primeiro vamos explicar para a gente o que é ultratividade de norma coletiva e por que é importante para a trabalhadora, para o trabalhador se sindicalizar e participar das votações e conferências das normas coletivas, doutor João.
Perfeito, Ciro. Ciro, a ultratividade da norma é quando uma lei é aplicada posteriormente ao fim da sua vigência ou revogação. Exemplo, as convenções coletivas e acordos, elas têm duração de, no máximo, 2 anos, certo? E o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem entendido, em favor do trabalhador, para que ele não fique desprotegido, que enquanto houver os 2 anos daquela norma acabar, enquanto a outra norma ainda não tenha sido negociada, naquele período, lá naquele lapso, enquanto não houver norma, certo? A norma anterior, ela abrange o contrato de trabalho do trabalhador. Isso que se chama a ultratividade da norma. O entendimento hoje do TST é que as cláusulas negociadas por acordo ou convenção coletiva integram o contrato de trabalho dos empregados, até que outra negociação seja feita expressamente. Para o TST, essa condição, como eu já disse, é muito mais benéfica ao trabalhador. E ela garante que a empresa, né, que os empregadores, eles busquem os sindicatos dos empregados para que possam fazer ou negociar outras normas, certo? E aqui não é no Brasil, Ciro, pelo fato de que no Brasil existem outros inúmeros sindicatos e um ou outro seja pelego ou não faça o trabalho com afinco necessário, que a gente pode execrar esse movimento tão importante e que é responsável pelas maiorias das conquistas dos trabalhadores que se devem aos sindicatos. O papel do sindicato, ele é importantíssimo, e eu te falo isso, Ciro, muito à vontade, porque eu não advogo para absolutamente nenhum sindicato, mas eu sei da importância dessas classes, desses movimentos de classe, para proteger o direito dos trabalhadores, e não só proteger, o mais importante, aumentar o direito dos trabalhadores num momento tão difícil que a gente ultrapassa no Brasil hoje.
Olha, isso é uma coisa, inclusive, histórica para as pessoas que estão nos ouvindo agora. É importante você se ater a isso, porque, inclusive, eu já fui dirigente sindical na minha categoria, né? É algo muito, mas muito, muito duro, é muito difícil. A gente diz, né? É uma honra participar da diretoria, fazer tal. E não deixa de ser, mas é trabalhoso, muito trabalhoso, é muito complicado. E é preciso que a categoria entenda que as categorias, né, os trabalhadores e as trabalhadoras entendam que, mesmo que você esteja contra aquela direção, faça oposição dentro dos sindicatos, mas participe das assembleias, das discussões, né, dos seminários realizados pelos sindicatos, né, e a gente que convoca todas as categorias, as nossas, por exemplo, jornalistas, radialistas, os gráficos, os publicitários, todo esse pessoal, para participar, porque não é só uma causa, às vezes não é nem só por uma causa economicista, ou seja, por uma questão de você brigar pelo seu salário, por uma pauta trabalhista, não, às vezes é uma questão cultural, um seminário, um aprendizado, uma qualificação, uma parceria com o próprio empresariado da sua categoria, e você deve participar. Eu falei histórico, doutor João Galamba, porque há um tempo que a gente vem sentindo que os sindicatos vêm tendo um enfraquecimento. Sentimos isso já no governo Sarney, no Collor a coisa se aprofundou, cresceu demasiadamente no governo do Fernando Henrique, e nos governos Lula e Dilma nós tivemos a participação sindical, que era mais forte no país, todas participando praticamente do governo, de certa forma, e se enfraqueceu também o movimento. É importante ter essa retomada, né?
A retomada, a participação, né, do coletivo através dos sindicatos, é de suma importância, Ciro. Como você bem frisou, não só para a economia, o que o trabalhador ele sente no bolso, mas para que de fato haja um fortalecimento das classes, né? A gente tem o exemplo clássico aí em São Paulo, em Minas Gerais, dos sindicatos dos metalúrgicos, que eles tentam e lutam a todo momento, inclusive no fechamento da Ford, da empresa Ford, da montadora. Foi, se necessário, o sindicato, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, brigar para que aquelas demissões não fossem de forma repentina e acabassem, inclusive, com a economia da cidade que abrigava aquela empresa norte-americana. Foi necessária a intervenção, do sindicato para que o Estado pudesse intervir junto à empresa norte-americana para que ela não saísse de forma repentina e não acabasse só com a vida daqueles trabalhadores, mas também com a economia da cidade.
O que me
É
entristece,
importantíssima essa participação do trabalhador
sem
junto
dúvida,
ao sindicato.
o que me entristece um pouco mais também, eu vou voltar para essa questão da ultratividade, viu? Mas só aproveitando para a gente fechar esse contexto histórico da coisa, o que me entristece também nessa história, nesse processo, é quando eu vejo, por exemplo, uma categoria que está lá na luta, tem seu sindicato representativo, mas de repente uma ala da categoria discorda, a oposição discorda, em vez de fazer a oposição e conquistar a base, vai ir para o chamado chão da fábrica, né, que a gente costuma dizer para a base trabalhadora, monta uma associação. Monta uma associação. Não, nós somos agora a associação dos trabalhadores dos óculos escuros. Mas peraí, tem que ter o sindicato aqui, fortalece o teu sindicato, faz a luta aqui dentro, a luta diária. Mas, doutor João Galamba, ainda falando sobre essa questão da ultratividade, a ausência dela faz com que os sindicatos tenham negociar mais para manter os direitos obtidos na negociação coletiva, é assim que se dá, é?
Sim, Ciro. Os sindicatos, eles precisam mais do que nunca agora serem proativos, né, e buscar negociação junto com as empresas. Mas eu vejo, por outro lado, também um enfraquecimento do movimento, porque não é do interesse do empregador, e isso eu não falo de forma pejorativa, nem com maldade com nenhuma empresa. É fato. Há a briga entre o capital e o trabalho, isso é histórico, certo? Mas a empresa, ela não tem interesse em negociar, e o empregador e o empregado, ele só tem força para negociar junto com as empresas se houver a unicidade da coletividade. Então, se a coletividade se unir junto através do seu sindicato ou de algum outro movimento sindical, de movimento coletivo, eles podem brigar, negociar, ter força para brigar e negociar junto com as empresas. Então, esse interregno aí entre uma norma e outra, com o entendimento que está se montando junto ao STF, acaba deixando um lastro grande entre uma norma coletiva e outra, que protege e aumenta o direito daquelas classes de trabalhadores descobertos. Então, é necessário que o sindicato, agora mais do que nunca, busque para as empresas, busque o judiciário, caso as empresas não queiram negociar, certo? Para que eles possam fechar as normas coletivas antes de encerrar as anteriores, para que o trabalhador não tenha qualquer tipo de direito aí, veja, qualquer tipo de direito se escorrer entre as mãos por uma falta de proatividade dos sindicatos.
Mas escute, a ultratividade, está valendo aqui agora que a ultratividade das normas coletivas de trabalho já vedada na reforma de 17, 2017. Por que que esse tema voltou à tona então agora?
Porque, inclusive, era um tema que já era consolidado junto ao TST, certo? Que a cláusula, através de súmula, que as normas teriam que ser aplicadas para o trabalhador de forma mais benéfica. Porém, ao ser provocado o Supremo e através do ministro Gilmar Mendes, ele suscitou uma dúvida sobre a compatibilidade do entendimento do TST com os princípios da legalidade e da separação dos poderes, da segurança jurídica, que era justamente a previsão temporal máxima de 2 anos para a duração de uma convenção coletiva ou de acordo coletivo, certo? E o TST, ele previa que ao fim daqueles 2 anos, se não houvesse negociação, para que o trabalhador não ficasse desprotegido, aquela norma, ela prevalecia até que a outra norma fosse negociada. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele tem inclinações para que a lei seja aplicada em desfavor do trabalhador, e que naquele prazo em que a convenção coletiva, ou seja, ultrapassados os 2 anos, a convenção coletiva não vai valer, e aqueles direitos que estavam ali presentes naquele período que não houver negociação não serão aplicados ao trabalhador, certo?
Certo.
Então, cabe ainda ao sindicato negociar naquela convenção coletiva a previsão de que, na ausência ou ao término daquela convenção coletiva, aqueles direitos serão garantidos, certo? Ou na próxima convenção coletiva, que aqueles direitos, aquele período que ele ficou sem o direito, seja reposto ao trabalhador.
Doutor.
Cabe o papel do sindicato, nunca foi tão importante agora,
Certo.
nesse Brasil de 2021.
E por falar nesse Brasil, a gente estava naquela discussão lá na semana passada, naquela data, sobre voto impresso, não, urna é falsa, não é, aquela coisa toda. Aí um pouquinho antes daquela sessão, o mesmo grupo de deputados e deputadas aprovaram a mini reforma trabalhista, que estão dizendo foi uma pancada no trabalhador. Prós e contras nessa reforma, o que é que muda?
Ciro, me parece que aquele voto impresso ele serviu de cortina de fumaça para muitos outros atos que eram premeditados desse legislativo e desse executivo que cá está a governar o nosso país. É difícil, Ciro, achar algum ponto positivo, pois a reforma trabalhista, essa mini reforma trabalhista, ela oficializa a precarização das relações trabalhistas. Subdivide os trabalhadores em primeira e segunda linha. Ela prevê uma gigante contradição em uma classe de trabalhadores sem direitos, com apenas deveres. Então, enquanto a gente dorme, aí os senadores e deputados tentam, a passos largos, restringir os direitos dos trabalhadores. O problema do Brasil são sempre os mesmos, com ou sem pandemia. É urgente, Ciro, e necessário que tenhamos políticas públicas fortalecendo os direitos sociais em tempos de excepcionalidade, e não política esmorecendo, pois o legado da pandemia, isso eu já falei outras vezes, será definido pela política.
Doutor João Galamba, advogado especialista em direito do trabalho, aqui no nosso quadro está no seu direito. Bom fim de semana, amigo.
Ciro, boa tarde. Eu que agradeço.
Felicidades.